E aí, nós temos uma situação na Amazônia que é o seguinte: nem todos os estados podem produzir ração. Por quê? Nem todos os estados têm grão. Mas Roraima pode ser um grande produtor de ração. Rondônia pode ser um grande produtor de ração. Mato Grosso, e talvez o Mato Grosso do Sul, pode entrar aí na produção da ração. Né? Uma parte do Pará, né, pode ser produtor de ração. Né? Agora, como é que a gente estrutura isso? Por isso que nós estamos fazendo um trabalho com o BNDES, com o Fundo Amazônia, que tem o dinheiro que a gente pode pegar, tem lá o Fundo de Investimento do Centro-Oeste, tem a Sudam, ou seja, não falta dinheiro se a gente conseguir estruturar. Eu espero que não falte, pelo menos, né? Estou com essa expectativa. Se a gente conseguir estruturar um projeto harmônico, aonde não que cada estado abra mão dos seus projetos, né? Que cada estado vai continuar tocando os seus projetos, que a gente já está acompanhando lá no Ministério, mas que a gente possa estruturar um projeto de integração da região amazônica para ela poder ser este grande produtor de pescado com sustentabilidade, inclusive reduzindo o desmatamento. Porque é o seguinte, estas áreas desmatadas para pecuária, nós podemos fazer um cruzamento, tudo bem. Nós damos o financiamento para você criar o peixe e uma forma de você ter né, o acesso a esse financiamento é que, conforme você vai montando a tua produção de peixe, você vai reflorestando o que você desmatou. Né? Então, nós estamos trabalhando com muito afinco esta questão da Amazônia, aquicultura e pesca. Para nós, é uma questão estratégica para o Brasil, né? E no nosso plano aí de aumentar a produção, né? E etc. e tal. Tem uma outra questão estratégica na Amazônia, que é o seguinte. Se você pegar a Amazônia, ela sempre foi o final do Brasil, né? Final. E ela tem tudo para ser, nesta questão do pescado e da pesca e da aquicultura, ela tem tudo para ser esta locomotiva de início. Tá? Porque é o seguinte, ó, sai, tem possibilidade de sair esse pescado pela foz do Rio Amazonas, Belém, está aí o senador Flecha Ribeiro, tem condição de sair por Roraima, lá para o Golfo Venezuela, Colômbia, Golfo do México. Agora, com a estrada e a ponte, tem condição de sair pelo Peru para a costa leste dos Estados Unidos, Ásia.
Rodovia do Pacífico.
E tem toda a ligação com o mercado interno brasileiro, sul, sudeste e centro-oeste. Portanto, é a região que, estrategicamente, na lógica da exportação do pescado, se a gente conseguir montar o projeto, né, a estrutura, tudo que precisa, porque eu volto a dizer, tem todo esse potencial. E, em compensação, tem uma trabalheira aí pela frente, né, para dar conta de articular isso daí, estruturar isso tudo, né? Mas nós estamos empenhadíssimos, inclusive porque é o seguinte, o Brasil vai sediar no ano que vem a Rio Mais 20. A Amazônia, de novo, vai estar na ordem do dia. Né? Estão aí votando o Código Florestal, tem preocupação com o desmatamento, né? Que voltou a crescer. Então, sabe? Então, coisas que... esse plano de desenvolvimento da pesca e da aquicultura na região amazônica pode ser, e nós estamos trabalhando para isso. Né? Inclusive, nós fizemos, esta semana, a reunião com os secretários estaduais dos 9 estados da Amazônia Legal, que vieram aqui dar a contribuição das parcerias para a gente montar este projeto. Estava presente o BNDES e o Fundo Amazônia, a representante do Fundo Amazônia, para a gente poder fazer as tratativas. E eu quero marcar uma reunião com a bancada da Amazônia. Não sei se a gente faz Câmara e Senado juntos ou se fazemos separado, que eu quero depois detalhar todo o potencial, porque eu quero parceria. Eu quero os parlamentares nos ajudando a construir esse projeto, os governadores, entende? Os setores produtivos e tudo que a gente puder trazer, né, para montar esse projeto aí. Então, vamos lá para frente. Depois aqui tem algumas outras políticas do Ministério que eu vou passar muito rapidamente. Nós temos trabalhado muito na infraestrutura, fábrica de gelo, caminhões frigoríficos, caminhão feira do peixe, terminais pesqueiros, né? Lanchas para fiscalização. Não está aí porque nós tínhamos uma proibição do Tribunal de Contas da União até a semana passada de continuar a política das máquinas de retroescavadeira para as prefeituras fazerem os tanques escavados, né, e tal. Mas o Tribunal de Contas agora liberou, nós já entregamos 111 retroescavadeiras e temos muita, inclusive, emendas, né, de bancadas, emendas de parlamentares, que agora a gente vai poder retomar, né, com o que sobrou depois do corte, mas nós vamos retomar a política aí das máquinas, né, para poder... Vamos para frente... Nós temos também uma política já consolidada no Ministério de campanhas de incentivo ao pescado, né? Então, na Semana Santa, a gente faz a das boas práticas, né? De manejo, de limpeza, de escolher bem o peixe, aquela, né? De armazenar. Na Semana do Pescador, também aí, né? A gente tem uma campanha que a gente realiza todo ano. E a Semana do Peixe, que é em setembro, que a gente faz em parceria com a Associação Brasileira dos Supermercados e da Gastronomia, né? Da Brasel ali, que a questão da alimentação escolar, né? Que aquilo eu já tinha falado. O programa de aquisição de alimentos com a Conab, né? Que a gente tem trabalhado junto. E nós estamos nos finalmente... Tudo bem, Delcídio, querido? Bem... Nós estamos no finalmente para que, da mesma forma como boia, né, o frango, o suíno, a gente tenha uma bolsa de preço, né, para todo mundo saber no Brasil inteiro qual é o preço, né, praticado naquele dia do pescado e tal. E nós estamos fazendo esse trabalho com a CEAGESP, que é quem tem, né, uma condição mais adequada de fazer. Vamos para frente? Aí são dados que eu já falei, né? A produção nacional, mundial, né? O consumo humano e nós temos condição de ampliar, né, o nosso consumo per capita. Vamos para frente? E aí, por último, o que sobrou do nosso orçamento?
Senadora Ideli, por favor, é possível informar qual é a participação do Brasil nessa produção de pescado mundial?
Foi a primeira lâmina que nós apresentamos, tá? Nós estamos, pelos dados da FAO, em 21º lugar, 1 milhão e 200 toneladas aproximadamente. A China, que é a campeã, né? Que é a campeã, só é 60 vezes mais. Tá? Tá ali, ó. Ali a China, tá? A China é 60 milhões e nós temos lá, 21º lugar, 1 milhão e 200. Agora, senadora Aníbal, tem um dado que é importante. Nós temos 13% da água doce do planeta e 8.500 quilômetros de costa. A China não tem isso tudo de litoral e tem apenas 7% da água doce do planeta. 7. Nós 13. 8,5 só na Amazônia. Entende? Então, o que a gente tem que perguntar todo dia, é por que com tanta água, tanto peixe, né, tanta espécie, a gente não é campeão.
Mas esse percentual inclui água subterrânea?
Não, eu ainda não consegui criar peixinho lá no fundo da terra, mas as águas que estão na flor...
A senhora falou sobre água doce, então tem muita água doce debaixo do chão. Água subterrânea.
Não, mas isso que eu estou falando é lâmina d'água, água.
Está falando
de
lâmina d'água, superfície.
Superfície, senador Valadares. Bom, por último, para vocês saberem, né, o nosso orçamento aprovado foi de 306 milhões, sem emendas. Vocês vejam aí como os parlamentares nos ajudaram muito, colocaram quase 200 milhões em emendas, né? O total deu quase 500 milhões o nosso orçamento. Mas ali eu fui bem gentil dizendo que o orçamento sugerido, né? Apesar de vocês saberem que não é muita sugestão, né? Tá? Ficou em 214 milhões, sem as emendas, tá? Tá bom? Sem as emendas, tá? Nós tivemos agora esta semana, que foi anunciado inclusive na marcha, né? Dos restos a pagar de emendas. Eu vou ter 12 milhões aí para contemplar. Acho que vai dar para limpar o que a gente tinha de resto a pagar de emenda de 2008 e 2009 e avançar um pouquinho, né, em 2010. Tá? Então, É esse o meu aquário orçamentário que eu tenho para fazer tudo aquilo. Então, só com muita parceria, muita criatividade, muita vontade de trabalhar, que eu acho que é isso que não nos falta. Tá bom? Falei bastante, né, senador Mocca?
Cumprimentando a ministra Deli Salvati pela exposição, né? E sem mais delongas, eu queria fazer uma sugestão, se você me permitisse, presidente, permitir. Eu queria fazer, ministra, que todos os senadores presentes pudessem, vão se inscrever, já tem alguns inscritos, fizessem todos...
Todos, aí eu aí, faço um arremate.
Você responderia. Eu acho que é mais prático. E aí também quero combinar uma coisa aqui, porque às vezes a gente está no final, aí chegam mais três companheiros. É claro que todo mundo pode falar a hora que quiser, mas seria importante que a gente também tivesse um determinado momento, olha, para terminar a inscrição, porque senão a gente adentra aqui a tarde inteira.
Que nem nas assembleias estudantis.
Então eu acho que teria que ter as inscrições e depois a senadora... A ministra pudesse responder todas as indicações. Nós já temos aqui inscritos os dois senadores autores, o presidente Assiro, João Pedro, Ivo Cassol, Eduardo Suplicy, Cacildo Maldani, Benedito Lira, Antônio Carlos Valadares, Aníbal Diniz e Delcídio Amaral.
É pela ordem, senhor presidente?
Pois não.
Eu vou ter que me retirar porque eu sou chamada na Comissão de Relações Exteriores, que está coincidindo. Mas eu não podia sair sem antes fazer uma saudação à nossa ministra, né? E à brilhante exposição que fez, aliás, com muita desenvoltura, né? Sobre pesca, com conhecimento, não
já
sabia.
Já estou entendendo quase tudo.
Que a senadora Ideli entendia tanto, assim, da área de pescado e o que representa aqui é na economia. O senador Cacildo Maldani até me cochichou. Olha, ela é professora de matemática, ela está brilhante na questão da pesca.
Só faltou trazer um anzol.
Mas a matemática ajuda muito no raciocínio, matemática é fundamental. Então, eu queria lhe parabenizar, dizer que é muito bom para nós ter essa exposição e saber que o Brasil está investindo, né? E que, da nossa parte, pode contar aqui com todo o apoio nesse Senado para que a gente garanta aí que as políticas do Ministério da Pesca e Aquicultura se desenvolvam.
Olha, eu vou avisar que eu vou seguir, então, agora a inscrição, porque senão aí cada um de nós tem um monte de coisa a fazer. Bom, então, sem mais delongas, passo a palavra para o presidente e autor do requerimento, e logo em seguida o senador João Pedro, também autor do requerimento que trouxe a esta casa a nossa ministra.
Pois não. Inicialmente, ministro, quero agradecer o seu pronto atendimento em vir aqui conversar conosco, fazer essa explanação importante para todos nós, para os nossos estados, e dizer que realmente a Vossa Excelência fez uma explanação muito interessante, com grande conhecimento de causa. Ela já era da área, né?
É porque Santa Catarina é um grande produtor, né?
É o maior produtor do país, né?
Os catarinenses já nascem pescando, viu, senador?
Então, ministra, há várias perguntas que eu tinha aqui formuladas, a senhora já respondeu. Mas, com relação ao meu estado de Rondônia, a senhora esteve lá esse ano, teve uns dois dias, se não me engano, reunida com o setor, viu a grande potencial que tem o Rondônia para produzir naquele estado. E agora, o que falta? Falta conhecimento, primeiro conhecimento, ministra, por parte da população, sobre como produzir, garantia, talvez não a garantia, mas o estímulo do governo para que isso aconteça. Mas eu entendo que o conhecimento é o principal problema. Essa cadeia toda não acontece em Rondônia pela falta de estímulo por parte do governo. E não adianta nós acharmos que é diferente. O mercado regula, sem dúvida, mas o governo precisa estimular para que o produtor possa produzir, o empresário possa montar as suas indústrias e tudo mais. Então, a minha pergunta fica basicamente com relação a essa questão de Rondônia. A senhora recebeu lá uma carta dos produtores, né, dos nossos pescadores. Temos os pescadores de várias partes do estado, temos os ribeirinhos que estão tendo problemas com a construção das usinas, estão tendo problemas sérios. Aquela contrapartida que as usinas ficou de dar com relação à atenção dos ribeirinhos. Isso não está acontecendo. É, lógico, é claro que não é uma questão ligada exclusivamente ao Ministério da Pesca, mas influencia muito no Ministério da Pesca, na produção do pescado no estado de Rondônia. Então nós precisamos reestimular, dar uma atenção especial aos ribeirinhos que têm essa dificuldade hoje no nosso estado. Mas principalmente, eu quero fazer uma colocação, ministra. Parece, dá a impressão de que, por parte de algum segmento do governo, há uma ficção de que precisa aumentar a floresta na Amazônia, precisa aumentar a quantidade de árvores, e não é verdade. A quantidade de reservas de floresta que nós temos na Amazônia é muito grande, é suficiente para nós mantermos lá a floresta, mantermos lá a produtividade do pescado, agrícola, pecuário, suíno, enfim. Eu entendo que a Amazônia será a solução do mundo na produção de alimentos. Então, eu acho que isso nós temos que estar consciente. Nós precisamos aproveitar o que a Amazônia tem de bom. Não queremos desmatar mais a Amazônia. Isso há um consenso hoje na nossa região. Os nossos produtores se conscientizaram que nós precisamos preservar. Mas nós temos que ter o apoio do governo também, que nós precisamos cultivar nas nossas áreas já desmatadas. O IBAMA, como a senhora, a Vossa Excelência bem colocou, é um problema para a liberação de novos projetos na aquicultura, na pesca e tudo mais. Lá no estado de Rondônia não é só na pesca, não. Na produção de grãos, de hortaliças, do pequeno produtor, do médio produtor, de todos os produtores. Mas, enfim, também não é um problema seu. Só para comentar, só para pontuar, ministra, que nós precisamos utilizar esse potencial que a Amazônia tem para crescer, para desenvolver. E principalmente na produção do pescado. E nós precisamos de um estímulo do governo, um estímulo do BNDES, que já tem um aval, né, positivo, para que o BNDES possa financiar novos projetos. Eu só queria saber como é que vai ser essa atuação do BNDES para o pequeno produtor que não tem acesso ao BNDES. Eu gostaria que a senhora já explicou, mas se pudesse ser um pouquinho mais específica com relação a essa participação, essa atuação do BNDES para com o produtor. Como é que o Ministério vai atuar junto, porque precisa o Ministério. O Ministério vai ser a grande mãe do nosso produtor. Ela vai estimular, vai incentivar, vai arrumar verba, vai comercializar. Eu acho que essa vai ser a principal função. E mais uma vez agradecer a Vossa Excelência por estar aqui conosco nessa brilhante palestra.
De imediato passo a palavra para o senador João Pedro, autor também do requerimento.
Bom dia, ministra, senhores senadores, senhoras senadoras. Inicio a minha fala dando um testemunho de que cheguei aqui no Senado em 2007 e tive essa grata satisfação de conviver com a senadora Idelis Salvatti. Então, é uma mulher que tem um dinamismo, uma firmeza, um compromisso e uma visão de Estado. Eu quero dar esse testemunho. E acredito que a ministra, ela está dirigindo uma política, tem a responsabilidade de construir, de dirigir uma política importante para o nosso país, para o nosso Brasil. E parabéns pela exposição, que Vossa Excelência fez uma exposição tratando do Rio Grande do Sul a Roraima, de Roraima a Rio Grande do Sul. Uma preocupação e um desafio construir uma política, a piscicultura, a pesca, a aquicultura no nosso país, num país com o nosso tamanho. E faço aqui um registro histórico. Só agora estamos tratando com esta preocupação.